Pergunte ao doutor. Temas que interessam à sua saúde.
Neste início de ano, a região sudeste, especialmente Minas Gerais, sofreu, meu caro Gesiel Carvalho, com enchentes provocadas por uma das piores temporadas de chuva.
Só em Minas, 54 mil pessoas tiveram as casas atingidas pelas águas que, em geral, vêm misturadas com sujeira, lama, bactérias e vírus causadores de diversas doenças.
Ontem foi a vez de São Paulo parar devido a um dia de chuva que somou a metade do que era previsto para todo o mês de fevereiro, com o transbordamento dos rios Pinheiros e Tietê.
O que fazer nesses casos? Vamos ouvir o Dr. Carlos Starling, médico infectologista, que explica quais são os principais problemas de saúde que aparecem após o contato com as águas de uma enchente.
O Dr. Carlos Starling também dá dicas de como limpar a casa depois de tanta sujeira. Ele conversou com nossa produtora e jornalista, Samara Sadek.
Dr. Carlos Starling, médico infectologista, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, conversa agora com a gente sobre os efeitos na saúde de quem passou por um período de enchentes, como a gente viu agora em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Doutor, tudo bem?
Tudo bem, prazer.
Vamos começar com a seguinte pergunta. Quais doenças, doutor, costumam aparecer após um período grave desses que a gente acompanhou das enchentes lá no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo?
Bom, várias doenças acontecem em períodos de inundação. Leptospirose é uma delas, que é uma doença provocada pela urina do rato. É uma bactéria que penetra ativamente pela pele ou pelas mucosas, pela boca, pelo olho, etc. Outras doenças que aparecem também e são extremamente importantes são as infecções do trato gastrointestinal, as diarreias provocadas por salmonela, por vários micro-organismos associados, por exemplo, a coliformes fecais. Isso em função da contaminação de mananciais de água. Outra doença que também é provocada por contaminação de mananciais de água por esgoto é a hepatite. Hepatite A e hepatite E, que podem também surgir após esses períodos de inundação. Nós não podemos esquecer também dos acidentes com material pérfuro cortante que as pessoas esbarram durante essas inundações, né? Árvores, pontas de árvore, etc. Então, isso gera infecções de pele, né, e partes moles, infecções essas que em pacientes diabéticos, pacientes com alguma doença subjacente, podem ser extremamente graves. Além disso, acidentes com animais peçonhentos, né, com aranha, escorpião, cobra, que acabam fugindo também das inundações e se aproximando muito das pessoas.
Agora, doutor, essas pessoas que já passaram por esse problema, né, muitas vezes não tiveram como sair do contato com essa água que veio da enchente, essa água poluída, como é que essas pessoas podem, dentro do possível, né, lidar de forma mais segura com essa água trazida pelas chuvas?
Bom, primeiro, usar, se tiver botas com cano longo, elas devem ser utilizadas. Se não tiver, tem que improvisar. Improvisar, por exemplo, cortando câmera de ar de carro, né, e cobrindo a perna e colocando dentro do sapato. Isso bloqueia, de certa maneira, o contato da água com a pele.
Um saco plástico também ajuda?
Um saco plástico duplo ajuda. Daí isso evita que, por exemplo, a leptospira, que provoca a leptospirose, penetre ativamente pela pele das pessoas. Ferver a água que vai ser consumida é outra medida importante. Não usar água que não seja fervida ou água mineral, se tiver sido fornecido para beber e para cozinhar. Alimentos molhados são alimentos contaminados, não devem ser consumidos em hipótese alguma. Então, mesmo que a embalagem esteja fechada.
Agora, doutor, também tem os casos em que as pessoas lidam com uma casa caótica, né? A água passa, destrói muita coisa, tira do lugar, quebra. Como é que as pessoas podem fazer a limpeza dessa área dentro de casa de forma também segura, né, a evitar contaminação?
Sim, é fundamental que as pessoas lavem esse local com água e sabão, né? e posteriormente passe uma solução de água sanitária diluída. Geralmente um copo de 200 ml, um copo desse que a gente chama de copo lagoinha, água sanitária para 20 litros de água, e passem com um pano molhado após a limpeza com água e sabão. É importante não misturar essa solução de água sanitária diluída com sabão, né, que as pessoas eventualmente fazem, isso para simplificar o processo, mas acabam por inativar essa solução de água sanitária diluída.
Agora, o senhor também citou, doutor, algumas doenças, né? Lembrando também a questão da própria dengue, né? Que a gente tem uma proliferação maior do mosquito, transmissor da dengue, da zika, chikungunya. E aí eu pergunto para o senhor, as pessoas devem ficar atentas a que tipo de reação, a que tipo de sintoma após elas terem passado por um período desse de contato com água da chuva?
Até 30 dias após esse período, as pessoas devem ficar extremamente atentas para febre, mal-estar, dor de cabeça, quadros diarreicos, né, e sangramento, que são comuns em pacientes com leptospirose. Então, é fundamental que, ao apresentar qualquer um desses sintomas, procurar imediatamente uma unidade básica de saúde ou assistência médica, seja onde for. Então, é fundamental que elas estejam atentas para febre, mal-estar, náusea, vômitos, diarreia. São todos sintomas dessas doenças infecciosas mais frequentemente associadas à contaminação com enchentes. Lembrando que dengue pode provocar quadros muito semelhantes à leptospirose. Então, é importante que o diagnóstico diferencial seja feito, porque o tratamento é distinto. Para dengue, nós não temos um tratamento específico a não ser hidratação. Já para leptospirose, existem antibióticos. Por isso, é fundamental que a doença seja tratada de forma precoce. E isso deve ser feito com orientação médica.
Para terminar, doutor Carlos Starling, que eu estou conversando com o médico infectologista, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, a gente convive, a gente sabe que no Brasil uma boa parte da população não tem acesso à água tratada, ao saneamento básico. Então, esses cuidados, por exemplo, que o senhor fala de água mineral, né, muitas vezes não, esse produto não é acessível às pessoas. Como é que seria um cuidado básico para elas terem uma água limpa, principalmente pessoas da região norte e nordeste, que tem aí... Nordeste tem cerca de 26% de água de coleta de esgoto, né? Como é que a gente pode só dar essa dica para as pessoas que não têm esse acesso à água tratada? Como é que elas consomem uma água de melhor qualidade?
Ferver a água é fundamental. Usar a água antes de se hidratar, ferver pelo menos por 10 minutos, resfriar essa água e, se possível, filtrá-la também. Então, esse é um processo relativamente simples e que garante que bactérias e vírus serão eliminados antes de se consumir essa água. Aliás, é fundamental lembrar também dos talheres, dos utensílios dentro de casa, que também devem ser servidos da mesma maneira, por um período de pelo menos 5 a 10 minutos após a água ferver, colocar esse material. Dar um intervalo de 5 a 10 minutos, esse material vai estar livre de bactérias e vírus.
Tá certo, então, doutor Carlos Starling, médico infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu agradeço muito a sua entrevista aqui à Rádio Senado, prestando esses esclarecimentos sobre o que deve ser feito após o contato das pessoas com essa água poluída, né, que vem das enchentes. Muito obrigada, doutor.
Foi um prazer. Um abraço.